Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela terça-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E cá estamos mais uma bela terça-feira de muita informação e notícias para todos que estão aqui com a gente. Vini, puxa esse cardápio pra galera.
Na nossa primeira notícia de mundo, ataques de piratas voltam a ser uma preocupação mundial.
Em Brasil, um tour pelas notícias mais relevantes que estão acontecendo no nosso país hoje.
Na tecnologia, o mercado imobiliário que está sendo criado com os data centers.
Em negócios, Samsung volta a superar Apple em vendas de celulares.
E na economia, a alta do petróleo pressiona o preço da gasolina aqui no Brasil.
E a gente fecha o episódio de hoje com os highlights, outras manchetes que você também precisa sair daqui sabendo. Galera, antes da palavrinha dos patrocinadores, eu vou falar para vocês fazerem o seguinte. Desce aqui na descrição desse episódio e coloca 5 estrelinhas aí pra gente. Vota aí nas 5 estrelas do Spotify pra gente saber que vocês estão curtindo. Isso ajuda bastante. Nosso podcast continua chegando aí pra você escutar todos os dias. Editor, vinheta dos patrocinadores. Na sequência, vamos direto pra primeira história. Esse episódio é um oferecimento de Sublime.
Du, tá chegando aquela data que é uma delícia de comemorar, mas dá sempre uma preocupação por não saber o que comprar de presente.
Você,
né?
Tá falando do Dia das Mães, né, Vini? Se for isso, a nossa parceria com a Sublime deu pra gente uma ideia aqui de presente perfeito. Adivinha, Vini?
Pô, já sei, presentear a mãezona com packs de Morning Shot.
Morning Shot e chocolate Raoma.
Sensacional, Du, que bela ideia. Até porque a gente sabe que o shot matinal faz um bem danado pra saúde e é super prático de fazer.
Isso mesmo, Vini. E não deixa pra última hora, não. Clica aqui no link da descrição e garanta hoje o presente da sua mãe. Saúde com prazer.
Os piratas da Somália voltaram à ativa. Depois de um período de trégua, os ataques de pirataria deste ano já superaram qualquer outra época nos últimos 6 anos.
A maior parte dessas investidas que o Vini comentou acontece na região conhecida como Chifre da África, por onde passam embarcações que cruzam o Mar Vermelho e o Oceano Índico.
E como pelo menos 15% de toda a carga marinha do planeta passa por lá, sendo a principal rota entre Ásia e Europa, os piratas viraram um problema global e que também atrasam a chegada das suas comprinhas aí.
Entre prejuízos com mercadorias roubadas e gastos com segurança, combustíveis e fretes, a pirataria tem um impacto direto e indireto de 18 bilhões de dólares por ano na economia do mundo todo.
E quando a gente fala aqui de pirata, é bom você entender que não tem nada a ver com gancho ou perna de pau, tá? São piratas fortemente armados, responsáveis por roubos de carga, captura de navios e até sequestro de tripulantes.
Pensando na segurança do Oceano Índico e das mais de 20 mil embarcações que passam por lá ano a ano e tão sujeitas a serem atacadas pelos piratas, os Estados Unidos aprovaram uma venda de 4 bilhões de dólares em drones e armamento pesado para a Índia como forma de proteção.
E ainda nesse movimento, o mercado de segurança marítima tem crescido cerca de 5% ao ano, com expectativa de movimentar 21 bilhões de dólares agora em 2024.
Bora para a próxima história, Vini.
Na nossa volta por tudo que de mais relevante acontece no nosso país, a gente te conta que professores e funcionários de pelo menos 43 universidades federais e 50 institutos de todas as regiões do Brasil entraram em greve.
As aulas estão suspensas. Os servidores da educação dizem que estão em conversa com o governo há um ano pedindo investimentos e recomposição de salários, mas nenhum acordo foi assinado até agora.
Na nossa próxima headline, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar das funções a juíza Gabriela Hart, que substituiu Moro na Operação Lava Jato, e também outros 3 desembargadores por terem desobedecido ordens do STF.
Essas acusações tratam da gestão do dinheiro obtido pelos acordos de delação premiada.
Falando agora sobre o surto histórico de dengue. De acordo com a ONU, o Brasil concentra 83% de todos os casos da doença registrados nas Américas em 2024.
Ao todo, nosso país teve um crescimento de 237% nas ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado. Só aqui, a doença registrou mais de 3 milhões de casos e até agora 1.200 mortes.
Na nossa última headline desse tour, o MST invadiu uma fazenda da empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Pernambuco, Pernambuco.
Esse acontecimento, essa invasão, marca uma volta das ações do MST, que se diz insatisfeito com as promessas de assentamento não cumpridas pelo governo Lula. Chamado de Abril Vermelho, esse movimento deve ampliar as ações nesse mês, ou seja, eles deram a entender que é só o começo. Bora para a nossa terceira história.
Falando agora de tecnologia, a nuvem de dados está precisando de mais espaços físicos. Sim, calma que a gente te explica.
Bom, vamos lá, trazendo um pouco de contexto antes da gente aprofundar na história. Quando a gente fala de nuvem, desse armazenamento, entre aspas, invisível, a gente não está falando de algo que está simplesmente no ar. Precisa de um espaço físico para armazenar todos esses dados de pessoas e empresas. Esses lugares são chamados de data center. E para você ter uma noção da magnitude de atingimento desses data centers, hoje 42% dos processamentos nas empresas do Brasil estão usando esses espaços das nuvens para armazenar alguma coisa.
Por exemplo, quando você compra espaço no iCloud, aí no seu iPhone, você está pagando por uma fração de um data center da Apple que está em algum lugar do mundo. E o que está acontecendo agora? Com essa crescente demanda por armazenamento de dados, a busca por imóveis para construir esses data centers disparou.
Aqui no Brasil, o crescimento desse mercado foi de 628% entre 2013 e 2023, uma década toda de crescimento. Hoje, a gente é o líder da América Latina com 40% dos investimentos nesses espaços da região.
Ao todo, os investimentos devem chegar a US$3,5 bilhões por ano aqui no nosso país. E o mercado imobiliário, claro, agradece por isso.
E uma curiosidade é que os grandes data centers por aqui consomem quase a mesma quantidade de energia que o Tocantins inteiro. Olha só, essa aí é no mínimo bastante curiosa, né,
Vi? Loucura.
E, bom, para fechar a matéria, é exatamente isso. As empresas estão pagando cada vez mais dinheiro para ter espaços físicos para poder armazenar os seus dados que estão, entre aspas, invisíveis na nuvem. Bora para a próxima história.
Temos um novo líder. A Samsung desbancou a Apple e voltou ao posto de maior fabricante de smartphones do mundo, com participação de 21% no mercado.
A Samsung ocupou essa primeira posição por 13 anos. Aí, ano passado, em 2023, a Apple conseguiu superar o principal rival quando vendeu 235 milhões de aparelhos.
Só que a liderança não durou tanto tempo assim, né? Já que as vendas de iPhones caíram 10% no primeiro trimestre desse ano de 2024.
E agora a empresa volta ao topo. Os números da Samsung: a empresa vendeu 8% a mais com uma estratégia de lançamento de um novo modelo que vendeu 60 milhões de unidades nos últimos meses.
E o calcanhar de Aquiles da Apple tá lá do outro lado do mundo, na China. É onde a empresa tá tendo mais dificuldade e viu suas vendas caírem 24%. Só nas primeiras 6 semanas do ano.
E aí, alguns dos motivos para esse cenário são os seguintes. Além das restrições ao consumo de produtos estrangeiros, é da China que tem surgido outros grandes players no setor, como, por exemplo, a Huawei, Oppo e a Xiaomi, que já é a terceira maior do segmento, tendo 14% do market share. E esse é um movimento, Vini, que a gente não vê só no setor de dispositivos celulares, não. A gente vê também, por exemplo, no setor automobilístico e no setor de varejo, de roupas.
Inclusive, a gente te conta aqui no podcast do The News com frequência sobre os movimentos crescentes da BYD no mercado automotivo, também da Shein no mercado de varejo, como o Du comentou. Realmente, está acontecendo. Hora da nossa última história de economia.
Para a nossa história de economia, a gente vai te falar sobre a alta do preço do petróleo e como isso tem pressionado o preço da gasolina no mundo todo.
Começando pelo começo, hoje o preço da gasolina nos postos brasileiros está 19% mais barato que o valor de barril do petróleo no mercado internacional, mas isso tende a mudar.
Isso porque, no cenário atual, o que a Petrobras faz é o seguinte: ela está deixando de ganhar dinheiro para abastecer os postos brasileiros, para ter combustível no carro de todos nós, uma vez que ela poderia estar exportando essa gasolina para fora por um valor muito mais caro.
Ou seja, na prática, a estatal está comprando mais caro e vendendo mais barato, então ficando no prejuízo. E o governo brasileiro deve corrigir essa defasagem em algum momento.
E aí vamos relacionar essa situação com a guerra, que a gente até já mencionou na semana passada. Com o envolvimento direto do Irã em ataques a Israel, o mercado está com receio de que isso impacte a cadeia global de petróleo, caso esse conflito escale.
Isso porque o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com mais de 4 milhões de barris extraídos todos os dias.
E a gente já está vendo o impacto disso. Só nesse ano o petróleo já subiu 17%, passou dos 77 dólares por barril para casa dos atuais 90 dólares por barril. As previsões que existem apontam que esse preço chegará até os 100 dólares em breve.
E aí você pode estar se perguntando, mas Denils, como que esse tanto de número impacta a minha vida aqui? Bom, é só você pensar que todo produto depende de combustível para ser feito, direta ou indiretamente. Logo, se ele fica mais caro, os produtos ficam também. É simples.
E é dessa maneira que a gente encerra o episódio de hoje, Vini. Estão entregues as 5 histórias dessa terça-feira. Agora, a palavrinha dos nossos patrocinadores. Na sequência, a gente fecha com os nossos highlights.
EQI Investimentos.
Vini, tô escutando uns boatos por aí. Será que chegou o fim dos investimentos com isenção de imposto de renda?
Bom, Du, parece que os CRI, CRAs, LCIs e LCAs estão passando por um momento meio turbulento mesmo. Só que eu descobri que ainda tem investimentos isentos, sim.
Cara, eu sempre achei que esses investimentos eram o paraíso fiscal da renda fixa. Então acho que é hora da turma começar a ver outras oportunidades de investimento, né? Já conta aí pra gente que fonte segura é essa que você tá se referindo.
Diversificar a carteira é aquele conselho óbvio, mas sempre necessário. E quem tem os melhores insights sobre alternativas de investimentos é o nosso parceiro, a EQI Research. Dá só uma olhada no link que eu te enviei agora.
Abri o link aqui, Vini, e é isso mesmo, eles estão falando exatamente disso que você falou. Pra galera que não tá escutando o que eu tô vendo aqui, a EQI disponibilizou um material gratuito que explora várias opções de investimento, além da renda fixa isenta. E olha, galera, vale muito a pena conferir isso.
Sem dúvidas, Du, por isso que a gente deixou o link aqui na descrição. Então é só baixar, não perde tempo. Hora dos nossos highlights. O que mais você precisa saber para começar essa terça-feira com todas as informações relevantes? O X disse que a Câmara dos Estados Unidos pediu mais informações sobre todas as ordens do STF do Brasil em relação à moderação de conteúdo.
O show gratuito da Madonna, que vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, em Copacabana, tem uma previsão de girar 293 milhões de reais na economia do Rio de Janeiro. E a prefeitura falou que vai gastar somente 10 milhões para esse show acontecer.
Os maiores veículos de imprensa dos Estados Unidos, de todos os vieses, de Fox News até CNN, assinaram uma declaração conjunta para que Biden e Trump se comprometam a participar dos debates para as eleições desse ano.
E para todos aqueles que pedem para a gente, todos os dias, o fechamento do mercado. O dólar subiu mais de 1%, chegando à casa dos R$5,18, atingindo o maior patamar em um ano.
E para fechar, começou em Nova York o primeiro julgamento criminal contra Donald Trump. E ele disse que esse caso é um ataque aos Estados Unidos.
Muito bem, Vini. Feitos os nossos highlights. E eu quero fechar o episódio de hoje com uma perguntinha para a galera. Vamos deixar a enquete aqui embaixo, por favor, editor. Pessoal, vocês, quando começaram a escutar o podcast do The News, vocês pararam de abrir as edições da nossa newsletter ou vocês estão vendo como produtos complementares? Você ainda escuta a gente e lê o The News no seu e-mail todos os dias? Vota aqui embaixo, por favor, que eu quero muito saber. Bom, Vini, encerrado. Amanhã a gente se vê, quartinha, às 6h06, para mais um grande dia e mais um episódio do podcast Diário do The News. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
Que a sua terça seja maravilhosa e amanhã volta aqui com a gente cedinho, hein? Falou!
Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.